O texto que nós vamos ler se encontra lá em Gênesis, capítulo 11, dos versos de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9, o texto vai ser projetado, nós temos ali na tela. Você também pode acompanhar aí na sua Bíblia. É o famoso texto que trata da Torre de Babel. Que o Senhor nosso Deus, na sua grande misericórdia e graça, nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Ora, em toda a terra, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De estarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queria começar a nossa reflexão nesta noite fazendo um teste de conhecimento. Quem sabe você pode acertar um quiz. Quantos idiomas existem atualmente no planeta? Quantos idiomas são falados ao redor do mundo? Você pode imaginar? Alguém sugere um número? Quem dá 2.000? 2.000 idiomas. Quem acha que é 2.000, levante a mão. Quem acha que é 4.000? Nossa, acho que ninguém quer participar do meu quiz. Falhou. Alguém não quer se aventurar? Ah, mais? Quem acha que são 5.000? Mais? Ah, estou entendendo. Pois é, vamos acabar logo essa brincadeira, né? Deixa eu falar para vocês quantos idiomas existem no mundo. 6.912 idiomas. Segundo o Compêndio Etnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta, que é uma espécie da Bíblia da linguística, então existem 6.912 idiomas. Só que tem um detalhe. De acordo com os organizadores da enciclopédia, o total de línguas no planeta pode ser ainda maior, pois estima-se que haja entre 300 e 400 línguas ainda não catalogadas em regiões do Pacífico e da Ásia. Já imaginou? Quantas línguas, quantos idiomas? É interessante que o texto que nós lemos fala de um outro cenário. De um cenário onde havia apenas um idioma, uma língua, e onde todos se entendiam, e onde todos falavam e se comunicavam, e não havia nenhum problema. Que coisa maravilhosa! Um cenário realmente muito interessante. Eles podiam, como eu disse, se comunicar sem nenhuma dificuldade, Não havia necessidade de tradutores e de intérprete. Todos falavam e se entendiam. A pergunta que nós podemos trazer para a nossa reflexão nesta noite, por que que Deus teve que bagunçar lá aquele cenário de unidade? Afinal de contas, acabamos de cantar aqui cânticos que falam sobre unidade. Afinal de contas, a gente lembra constantemente sobre o apelo que se é feito às nações, às religiões, para que finalmente cheguemos a uma situação de unidade. Por que que num cenário assim, Deus teve que intervir? Por que não continuou do mesmo modo? Então essa é uma reflexão que nós vamos fazer nesta noite. O meu primeiro ponto com vocês é que nós encontramos aqui um empreendimento sem Deus. É isso mesmo. Unidade sem Deus não funciona. Vindos do Oriente, o texto diz que eles, partindo eles do Oriente, eles quem? A geração pós-diluviana. Lembre-se que lá em Gênesis 6, há o dilúvio. E vem todo aquele pessoal, os descendentes de Noé. Então é essa geração pós-diluviana que vai se reunir na planície de Sinear. Alguns chamam de planície da Mesopotâmia. E eles vêm, eles vêm em direção ao Oriente. E é muito interessante, apenas fazendo uma observação, que essa ideia na Bíblia significa que eles cada vez mais se afastavam de Deus. Porque lá no capítulo 3, quando há a entrada do pecado, eles são, nossos primeiros pais, são expulsos do jardim, e eles vão em direção ao Oriente. E quando aparece essa expressão na Bíblia, de que as pessoas estão indo em direção ao Oriente, eles estão se distanciando cada vez mais de Deus. É isso que está dito aqui. E eles vão. E a intenção desse povo era se fixar ali naquele lugar. E logo, eles passariam a construir uma cidade. Pois a cidade é um lugar onde as pessoas estão juntas. A cidade é um espaço em que as pessoas estão próximas umas das outras. Só que não seria uma cidade qualquer. Seria uma cidade fechada, poderosa, inexpugnável. E o marco, o cartão postal, o monumento símbolo daquela cidade, seria uma torre. Uma torre tão alta que chegaria até o céu, até a morada de Deus. E aqui a gente faz uma observação, né? Aqui começa o fascínio pelas torres, gerando ainda hoje uma competição entre as cidades. É verdade, pode ver que as cidades competem umas com as outras para saber quem tem a torre mais alta. E aqui no texto, havia tecnologia para esse grandioso e ousado projeto. Tinha tecnologia. Eles desenvolveram técnicas para a produção de tijolos e argamassa alternativa. Naquele lugar não havia pedras. Então, no lugar de pedras, eles começaram a produzir tijolos, queimando-os, e o betume seria a argamassa. Então, começaram a produzir, a construir a torre. E aquela torre, além de ser um símbolo de poder, da inventividade, da engenhosidade, da inteligência humana, ela tinha um outro objetivo também. Veja bem, ela queria, é uma torre que queria chegar até os céus. Aí vem lá todos os estudiosos, arqueólogos, falando que aquela região da Babilônia tinha os zigurates. Eu não vou entrar nesses detalhes. Os seminaristas vão estudar no seminário sobre isso, e um dia eles virão, nos darão uma aula especial. Mas o fato é que havia uma outra razão. Eles queriam fazer daquela torre uma torre militar. Isso mesmo, eles queriam invadir o céu. Era uma torre de assalto humano ao céu. Eles não apenas queriam se defender de Deus, como eles pensavam poder enfrentar Deus. Porque nem Deus haveria de impedir o seu intento de ali permanecer e ali se fixar. E o que que motiva esse povo? O que que motiva essa gente? Verso 4. Primeiro lugar, o que motiva? Está dito aqui, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então qual é a primeira motivação? Orgulho, arrogância, o desejo de se tornarem conhecidos, famosos, célebres, o desejo de terem seus nomes para sempre lembrados. Aqui nós estamos falando de soberba, aqui nós estamos falando de vaidade, aqui nós estamos falando de orgulho. Aqui nós estamos falando daquilo que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. Aqui nós estamos falando da própria essência do pecado, do orgulho. Segundo motivo, não serem espalhados, não serem dispersos. Eles queriam ficar todos juntos. Eles não mais queriam ficar andando por aí nesse mundo hostil e perigoso. E o raciocínio era bastante simples e lógico. Por que vamos correr riscos? Vamos ficar aqui em segurança para sempre. Uma segurança sem Deus. Vejam, eles queriam ter valores que só em Deus podemos encontrar, mas eles queriam ter valores como segurança, como unidade, como paz, como poder, a partir de coisas materiais. Vamos fazer uma torre. E essa torre vai gerar para nós segurança. Inclusive, nós vamos nos sentir seguros do próprio Deus. Tem alguma coisa errada aqui, nesse ponto? Claro que tem. Porque com essa atitude, de querer ficar num lugar só, eles estavam desobedecendo abertamente a Deus, que havia deixado uma ordem aos seres humanos. Em Gênesis capítulo 21, Deus diz claramente: encham e dominem a terra. Povoem a terra. Se espalhem. E essa mesma ordem foi repetida após o dilúvio, Gênesis 9:1. A mesmíssima ordem. Se espalhem. Vão. Povoem a terra. Só que ao invés de povoar a terra e desenvolver todo o seu potencial, cumprindo o mandato cultural de Deus, trazendo ordem, progresso e bem-estar a todas as regiões, eles queriam se acomodar e queriam ficar ali em segurança. Em suma, eles agiram por sua própria conta. Nós usamos hoje uma palavra muito usada. Eles queriam a sua própria autonomia. Eles não queriam a lei de Deus regendo suas vidas. É isso que se chama a palavra autonomia. Eu tenho lei para mim mesmo. Eu não quero a lei de Deus. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu sei o que é melhor para mim. Nós sabemos o que é melhor para nós. Vejam que não era apenas algo individual, mas coletivo, da sociedade. Sociedades sem Deus. Indivíduos sem Deus. Esse era o projeto Babel. Um projeto no qual eles queriam proclamar abertamente a sua independência de Deus, e mais do que isto, eles queriam até mesmo enfrentar Deus. E, se possível, vencer Deus com aquele projeto. Sem dúvida nenhuma, uma atitude prepotente e rebelde. E como diz o narrador aqui do texto, isso era só o comecinho. O projeto Babel se repetiu ao longo da história. Quantos líderes políticos, ditadores, ao longo da história, se levantaram com seus projetos de reino de mil anos, se colocaram no lugar de Deus. E a partir de uma pessoa, seduziu sociedades, seduziu nações, seduziu países, para que aderissem ao seu projeto megalomaníaco de enfrentar Deus. Nós sabemos na história, vocês conhecem a história recente de como isso é verdade, como impérios se levantaram também assim. Esse é o projeto Babel. Um projeto que se repete na história, mas na vida de muita gente, individualmente falando. Porque dentro de cada um de nós, muitas vezes nós também temos a tendência de colocar em prática o nosso projetinho Babel. Quantas vezes a gente também se rebela contra Deus e fala: meu, dá um tempo, deixa eu tocar minha vida, deixa ser eu, não quero mais ouvir. O que o Senhor tem para me dizer, deixa eu aqui cuidar, eu vou dar conta. Muitas vezes isso também é uma coisa que acontece na vida de cada um de nós. Então esse é o meu primeiro ponto com vocês. Um empreendimento sem Deus. Dos versos 5 a 9, nós vamos encontrar um ponto muito interessante, que é o juízo de Deus. Nos planos e nas ações dos homens, Deus estava ausente. Só que a partir do verso 5, Deus entra em ação. O texto diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E aqui todos os comentaristas vão salientar o seguinte ponto. O tradutor, o narrador aqui, gosta da ironia. E ele usa a ironia para falar uma coisa muito interessante. Os caras estavam edificando uma torre para chegar até o... Mas Deus teve que descer para ver a torre, porque, coitadinho, eles não iam conseguir chegar lá. E o texto fala, então, que Deus é que teve que descer. É claro que é uma linguagem que antropomórfica, né, para atribuir a Deus uma ação humana. É claro que Deus sabia de tudo. Mas há uma intencionalidade aqui do Senhor. Ele desce. Desce para ver o que está acontecendo ali. Ele tem que descer para ver a torre, porque ela não atinge o céu. A ideia mais ou menos é essa. Nem mesmo Deus consegue vê-la. Só que no verso 6, Deus reflete sobre a unidade do povo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. De novo, não há nenhum problema quanto à unidade. Pelo contrário, ela é desejável. Desde que ela seja orientada para o bem. Desde que ela seja orientada para o cumprimento da vontade de Deus. E não corrompida pela soberba e pelo orgulho. Que era o caso aqui. Por isso que Deus resolveu agir. Trazendo e gerando um caos na comunicação. Produzindo uma confusão de línguas. Como está dito aqui o texto. E não teve dúvidas de que isso gerou uma série de problemas, porque sem uma linguagem comum, tornou-se impossível o esforço em conjunto. Aquele pessoal todo passou a não se entender mais, e então eles foram dispersos, espalhados por toda a terra, interrompendo a construção da cidade e da torre. Daí veio o nome Babel. Babel vem do acadiano Bab e Lu, que significa porta de Deus. Só que o autor faz um trocadilho. Confundamos, na língua hebraica, é Balal. Então aqui é outra pitada de ironia, porque para o caldeu, para o babilônico, Babel era a porta do céu. Mas para o hebreu, Babel era a porta da confusão. A pergunta que nós temos nessa noite, eu já estou caminhando para o final da nossa reflexão, colocando em prática. O que que essa história tem a nos falar hoje, a nos ensinar, a nos desafiar? Quero trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, essa história nos ensina, em primeiro lugar, sobre o perigo e a tentação de queremos viver por nós mesmos, sem levarmos Deus e a sua vontade em conta. A minha pergunta para você nesta noite é, em seus planos, projetos, naquilo que você tem pensado fazer, você tem incluído Deus e tem considerado seriamente a sua vontade? Lembre-se do Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa narrativa, em primeiro lugar, nos interpela nesse sentido. Você tem considerado seriamente Deus nos seus projetos, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus planos? Tiago vai falar isso também. Olha, você que pensa em fazer isso, e você que pensa em fazer aquilo, pensa que tem o controle da vida. Aí Tiago lembra e diz assim, você deve dizer se o Senhor quiser. Então essa é a primeira lição. Segunda lição, normalmente quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente constrói muralhas, torres, para nos proteger de Deus. Simbolicamente, uma torre pode ser o meu dinheiro, outra torre pode ser o meu poder político. Qualquer coisa que eu posso considerar como sendo algo que venha me proteger de Deus, talvez a minha filosofia de vida, talvez a minha justificativa que eu mesmo elaboro para mim, para justificar o meu pecado, o meu afastamento de Deus. E o mundo é bastante rápido para nos fornecer justificativas para que a gente se proteja de Deus. Será que você está construindo sua torre para justificar nosso pecado, a nossa rebeldia? Terceira lição. Não viva em busca de fama, de sucesso e de grandeza. Não corra atrás disso. Inconscientemente nós queremos o sucesso, a gente quer a projeção, a gente quer a respeitabilidade dos outros. Mas vejam, eu gosto muito de uma palavra que foi dita a Baruch, lá no livro de Jeremias. Eu sempre trago para mim essa palavra, que é assim, procuras tu grandeza, não a procures. Vez por outra eu sou tentado, meu coração é tentado a querer correr atrás dessas coisas. Nós devemos nos submeter a Deus, e aqui vem agora, e deixar que Ele engrandeça o seu nome, e deixar que Ele engrandeça o nosso nome. Isso é lindo, gente. Porque na linguagem bíblica, fazer um nome é criar uma identidade para nós mesmos. Mas eu não vou fazer o meu nome separado de Deus, alienado de Deus. É o contrário. É Deus que vai fazer o meu nome a partir do que Ele já fez por mim. Não a partir de um projeto meu, mas a partir daquilo que Ele em Cristo já fez. É sobre isto que o meu nome é edificado. Sobre a obra de Jesus. Sobre a ação de Deus na minha vida. Essa é a ideia mesmo. Porque logo aqui, no capítulo 12, essa vai ser a promessa que ele vai fazer a Abraão. Gênesis 2, 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. É Deus que faz. Então não há nada melhor do que você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai fazer. Assim como Ele fez com Abraão. E não apenas com Abraão, com Davi. Tem algo lindo que é dito a respeito de Davi. Davi foi tirado de trás de uma malhada de ovelhas. E aqui no livro de 2 Samuel é dito o seguinte, Deus falando com ele, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, aqui Davi já é rei, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então, fique tranquilo. O projeto Babel não é o melhor projeto para você. O melhor projeto para você é você colocar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai fazer. Lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, 17, diz que Deus nos dará um novo nome. Então é muito bonito isso. Que eu não preciso correr atrás disso. Eu não preciso correr atrás de fama, de celebridade, disso, daquilo, nas mídias, seja o que for. Basta que a minha vida esteja no melhor lugar onde uma vida humana pode estar, debaixo do centro da vontade de Deus. Não há melhor lugar. Mais uma lição. Essa aqui é dolorida. Saiba que Deus pode promover dispersão na tua vida. Muitas vezes, como cristão e como igreja, a gente se acomoda. A gente fica protegidinho na nossa zona de conforto e segurança. Ai, como é bom, né? A gente está aqui na igreja e tal, nosso grupinho, nossa turminha. Esse projeto Babel, muitas vezes, ele é sutil. A gente quer construir a nossa segurança. Aí Deus vem dar uma mexida na nossa vida. Faz uma bagunça na nossa vida. E tira a gente da nossa zona de conforto. Tira o meu cristianismo muito acomodadinho. E me leva para novas experiências com ele. E também faz isso na vida da igreja, gente. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Deus havia dado uma ordem para a igreja que eles deviam sair e abençoar as nações da terra. Ser bênção. E a igreja de Jerusalém, aquela coisa gostosa, maravilhosa, viviam de casa em casa, caindo na simpatia do povo, vão ficar aqui. Aí de repente Deus vem, manda uma perseguiçãozinha, são espalhados, tem que ir para Samaria, tem que ir para isso, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Às vezes Deus permite que essa dispersão aconteça. Sabe por quê? Porque a gente deve resgatar a vocação peregrina da fé e da missão. Eu e você temos o desafio de levar o conhecimento de Deus a outros lugares. Por isso ele permite mudanças nas nossas vidas, seja de emprego, seja de cidade. Vai dar uma mexida. Quando a gente se fica muito acomodado. Como ele fez lá. E eu encerro com a última aplicação. E essa última aplicação é que me levou a decidir a pregar esse sermão sobre Babel hoje. A intencionalidade aqui é declarada abertamente a vocês. Por que que eu quis pregar esse sermão hoje? Por uma razão bem especial. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O Carlos não pode responder. O que que a gente comemora domingo que vem? Quem? Fala alto, Márcio. Pentecostes. Vocês sabiam? Quem sabia? Que domingo que vem é domingo de Pentecostes. É. Essa festa cristã, que muitas vezes a gente nem lembra. Mas é um ato redentor da história da salvação, magnífico, estupendo, maravilhoso, inesquecível. Que explica o fato de estarmos aqui. Nós cremos no Espírito Santo. Ele age em nós, através de nós. O Espírito Santo já nos foi dado, já nos foi concedido. E Ele está conosco até a volta de Jesus. E a minha pergunta é, você sabia disso? Que domingo que vem, domingo de Pentecostes, por isso. O que que tem a ver esse texto? Você percebeu por que que eu comecei, nós começamos a liturgia lendo Atos 2, 1, 11? Agora eu quero fazer a conexão entre Babel e Atos. O que que acontece em Atos? O inverso de Babel. Porque Pentecostes é o inverso de Babel. Na descida do Espírito Santo em Atos 2, pelo menos duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, os discípulos começam a falar a respeito das grandezas de Deus. Está lá no texto. Eles não falam de si mesmos. Eles não exaltam a si mesmos. Como os caras lá de Babel. Nós somos os bons, nós somos os caras. Não. Eles não estavam atrás da fama nem do sucesso. O seu interesse era o de falar a respeito de Deus. O seu desejo era o de glorificar ao Senhor. Essa foi a primeira coisa que aconteceu em Pentecostes. Segunda, o texto diz claramente que os discípulos falaram e as pessoas que estavam em Jerusalém, que tinham vindo dos mais diversos lugares da terra, que tinham os mais diferentes idiomas, e aí vem o milagre, entenderam tudo o que eles disseram. A barreira linguística foi vencida sobrenaturalmente. Porque graças ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, todos puderam compreender a mensagem que estava sendo anunciada. Então, se Babel representou a dispersão dos povos, pelo Espírito, os povos se juntam sob o Evangelho de Jesus Cristo. E o reverendo John Stott, com precisão, disse algo maravilhoso. E com esta palavra do Stott, eu encerro. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto que em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o céu humildemente desceu à terra. Por isso é que eu quero viver em Pentecostes, não em Babel. E é por isso que essa igreja tem que viver em Pentecostes, não em Babel. E é por isso que você deve construir a sua vida, não em Babel, mas em Pentecostes, em Jerusalém. Então, que com essa palavra, a gente comece a viver essa semana, para que domingo que vem a gente esteja aqui e celebre com muita alegria o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo veio, realizou sua obra na cruz e ele disse, eu volto para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, o outro Consolador. O outro aqui, não no sentido de diferente, no sentido de igual. Para que ele esteja para sempre com vocês. até a minha volta. Então, domingo que vem é domingo de Pentecostes. E eu quero ver vocês aqui de manhã e à noite, celebrando o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Amém?